Chamo-me Alice Barradas e sou deputada do Círculo de Évora e fui eleita para presidir à mesa da sessão nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. Nesta tribuna estão presentes o Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e a Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, deputada Manuela Tenda. Para uma intervenção nesta sessão de abertura do Plenário do Parlamento dos Jovens, dou a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar também a Sra. Deputada Presidente da Comissão da Educação e Ciência, também todos os seus deputados que vão estar a participar nesta sessão e que vão muito valorizar também esta nossa intervenção. Eu estava aqui a comentar com o Sr. Presidente que eu ainda estou mais nervoso que o Sr. Presidente, porque é a primeira vez que enfrento um Parlamento tão exigente quanto este, porque o que nós tratamos todas as semanas é exigente, mas este, creio, Sr. Deputado, que nos obriga ainda a ter mais atenção com aquilo que temos para dizer. Eu queria também saudar os professores que acompanham todos estes senhoras e senhores deputados, o trabalho que fizeram até hoje e que hoje tem o seu culminar com esta sessão plenária, e saudar porque esta iniciativa é uma iniciativa que contribui muito para a qualidade da nossa democracia, porque é, como diz o ditado, de pequenino é que se torce o pepino, e portanto nós, desde pequenino, fizermos tudo aquilo que é uma cultura de exigência, de participação, de representação, estamos a melhorar a qualidade da nossa democracia para o futuro, e os senhoras e senhores deputados são o futuro do nosso país, o futuro da nossa democracia. E por isso, hoje é um grande dia para o nosso Parlamento, é um grande dia para a nossa democracia e podemos estar todos descontraídos, porque estar descontraído, mesmo sendo respeitoso, é aquilo que se deseja ou é mesmo isso que se espera. Estamos numa casa onde é importante termos regras, termos formas de dialogar para que o debate se faça de forma democrática, mas de uma forma descontraída, porque aqui estamos no espaço por excelência da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, de todos dizerem o que lhes vai na alma, com as regras que fazem com que a democracia seja um espaço de confronto de ideias e daquilo que são as nossas posições e as nossas diferenças. Nós estamos, como sabem, num ano muito importante da nossa democracia, que são os 50 anos do nosso Dia da Liberdade, que aconteceu há 1974. Imaginem, eu ainda sou desse tempo, portanto, vivi com 17 anos o 25 de Abril, portanto, sei bem o que é viver sem liberdade e viver com liberdade. Felizmente, todos os que aqui estão presentes só têm a experiência da liberdade, o que obriga a que sejam também muito exigentes e muito participativos para a manter, porque podem ter a certeza que não há nada pior do que viver sem liberdade, não há nada pior do que ter um livro e não o poder ler de forma como o desejarem, de terem que pôr encadernações nas capas dos livros, como acontecia antes do 25 de Abril, porque poderia alguém estar a verificar o que é que estávamos a ler e isso ser proibido, havia a censura, e todos, se eu fosse perguntar a cada um, com certeza que diriam que aquilo que melhor têm é de poder pensar livremente, de exprimirem a vossa opinião livremente, e o único desafio que têm é tentar convencer os outros de que vocês têm razão. E quando tentamos convencer os outros e conseguimos que a maioria nos dê razão, então estamos a praticar na máxima expressão o que é o governo do povo pelo povo e no sentido maioritário, porque a maioria é que tem, em determinado momento e em determinada circunstância, o direito a governar. Mas, como sabem, até pela experiência que temos vivido, as maiorias flutuam. Hoje é uma maioria de uma determinada cor, amanhã é outra, e isso é que é a riqueza do debate democrático. É porque nós nunca somos senhores da nossa razão absoluta, nunca há uma verdade absoluta, e, portanto, ao longo dos anos vão-se mudando as maiorias, porque ora à direita, ora à esquerda, se vão convencendo mais gente de que aqueles naquela circunstância são os que têm as melhores ideias, os melhores projetos e têm o direito a governar. Dito isto, o que é que me parece que vai ao encontro daquilo que foi o tema das vossas jornadas? A essência da democracia, e eu gostava de destacar três características que me parecem importantes que nós tenhamos sempre presentes. A participação, a representação e o direito à diferença. Parecem coisas, digamos, pouco significativas, mas elas são de uma importância, a meu ver, vital para a qualidade da democracia. Participar. O pior inimigo da democracia é a abstenção. Estão todos aqui, de forma voluntária, quiseram participar, estão a dar um excelente exemplo do que é lutarem, quererem discutir as coisas que são importantes para cada um, para a escola, para a vida na terra, na região, no país. Ou seja, se nós não estivermos dispostos a participar, não haverá ninguém que faça por nós aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. E mesmo para criticar, mesmo para saber criticar, nós precisamos de participar. E, portanto, a primeira, digamos, característica essencial da democracia é nós participarmos e, com isso, estarmos a lutar por aquilo em que acreditamos. Agora, participar dá trabalho. Mesmo para dizer mal, dá trabalho. Porque dizer mal por dizer mal não leva a lado algum. Nós criticarmos quem está com uma ideia diferente da nossa, dá trabalho, é preciso estudar, é preciso analisar, é preciso discutir, é preciso nós gastarmos horas em vez de estar no telemóvel, de ir à praia, de ir estar com os amigos. Há um tempo para tudo, mas este também exige o seu tempo. Participar dá trabalho. A democracia dá trabalho. E temos que ver isso de uma forma com prazer, com gosto, porque estamos a ter um trabalho que é essencial para a nossa liberdade. E, portanto, mesmo na idade, eu tenho 5 filhos, tenho alguns que são da vossa idade, talvez um bocadinho mais velhos, os mais novos, mas também em casa assisti e vivi e participei naquilo que é, em várias gerações, as vontades relativamente a esta exigência de participação, e sei bem que muitas vezes a nossa vontade vira-se para outros lados, achando que outros vão fazer aquilo que nós não estamos disponíveis para fazer. E, portanto, eu quero saudar a vossa participação. A democracia é o único regime em que nós temos a capacidade de construir o nosso futuro por nosso intermédio, não deixarmos as coisas nos outros, e temos para isso o nosso voto, temos para isso as nossas ideias e os projetos que apresentamos. Eu sei que estão aqui porque apresentaram vários projetos que nas fases intercalares tiveram mais êxito, e também para a capacidade de convencermos os outros. Já agora, uma nota que levem para casa. Vamos ter eleições europeias. E as eleições europeias são muito importantes. Também exigem a participação. E nós sabemos que muitas vezes nas eleições europeias a abstenção atinge valores muito elevados. Mas nunca se esqueçam de uma coisa. O projeto europeu da União Europeia, seja com tendências e opções mais à direita, mais à esquerda, aí a liberdade e o direito de opção de cada um deve ser respeitado, mas uma coisa é certa, se olharem para a história, não houve na história universal um período de paz na Europa tão grande quanto aquele que o projeto da União Europeia construiu. Este período de 80 anos que estamos a passar de paz na Europa e agora ameaçada, como sabem, pela guerra que está a acontecer na zona leste com a Rússia a ter invadido a Ucrânia. É uma ameaça, é uma situação que a nossa geração, a vossa geração, não deve ter a arrogância de achar que é uma geração que está imune a situações desagradáveis como aconteceram no passado, em 1939, 40, 41, 42, houve uma Segunda Grande Guerra em que muitos jovens, como todos que aqui estão presentes, não queriam a guerra, mas tiveram que a sofrer com dor e na nossa geração, a vossa geração, não está à margem desses riscos. E, portanto, votar para as eleições europeias, fortalecer o projeto da União Europeia, é também uma exigência de participação cívica e eu espero que levem esta mensagem também deste Parlamento, porque vamos ter em junho e é já o próximo exemplo que podemos dar de participação. Mas para além de participação, é a segunda nota que eu queria deixar, é a chamada representação, a democracia. Eu acredito na democracia representativa, estão todos aqui a participar, mas também estão a representar, porque tiveram que passar também diversos momentos de eleição para que pudessem estar aqui hoje em representação de todas as escolas e dos alunos que confiaram em vós para poder hoje estar neste plenário. A Assembleia da República é, por excelência, o espaço da representação do povo português. Há as freguesias, as câmaras municipais, as assembleias municipais, aqui, digamos, estão no topo do momento, por excelência, de representação das diversas formas de ver a sociedade em Portugal. E, portanto, sermos escolhidos por alguém é um grande privilégio. É um enorme privilégio. É a expressão maior da confiança. Mas isto tem o outro lado da moeda. É de uma enorme responsabilidade. E as pessoas, cada um que está aqui, tem de sentir que quando está em representação, está a ser ele próprio, mas está atrás de si a trazer a confiança de milhares ou centenas de alunos ou de pessoas. E, portanto, é, ao mesmo tempo que temos o privilégio, temos uma enorme responsabilidade. Estão aqui, salvo erro, cerca de 264 senhoras e senhores deputados e deputadas que, penso eu, estão num universo de candidaturas de cerca de 30 mil. Estão a ver a proporção e a relatividade que isto significa, tal como os deputados da Assembleia da República, que são 230 e que representam também milhões de portugueses. O que é que eu quero dizer com a responsabilidade? Uma grande responsabilidade começa por honrar a palavra que deram no momento em que foram eleitos, é cumprir com os compromissos e as promessas que fizeram nos momentos eleitorais e, finalmente, prestar contas, porque é este o ciclo da representação. Quando nós dizemos que estamos a cumprir um mandato, mandato significa isso mesmo, estamos a cumprir em representação de alguém. E, portanto, honrar a palavra, mesmo que não esteja escrita, é importante honrar a palavra dada. Cumprir as promessas e prestar contas é o outro lado da moeda daquilo que é o nosso privilégio de representar alguém e depois de termos essa responsabilidade sempre bem presente. Por fim, a terceira característica que é importante em democracia e que é importante para que numa casa como esta Casa da Democracia e o Parlamento todos tenhamos sempre presentes, que deve ser um referencial da nossa vida do dia a dia: o direito à diferença. Nós sabemos que pelo voto se exprimem várias opções, várias ideias, sabemos que cada um luta por aquilo que acredita, tenta convencer ao máximo os outros para que a sua posição seja maioritária, mas a verdade é que depois cada um dos senhores deputados ou deputadas que esteja aqui nesta sala tem a mesmíssima legitimidade porque representa alguém por voto direto e universal. Esse parece ser uma coisa simples, que é nós respeitarmos o outro, nem sempre é tão simples quanto nós julgamos. E digo respeitar e não digo tolerância, porque a tolerância já de si muitas vezes tem uma certa soberba de achar que eu é que tenho razão e tolero o outro em dizer ou fazer ou exprimir isto ou aquilo. Não, eu digo respeitar a outra opinião, respeitar a outra posição, porque a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e afirmar as nossas diferenças acrescenta valor. Nenhum de nós tem a certeza absoluta. Se alguém vos disser isso, desconfiem, porque se calhar a maior ignorância é aquele que julga que sabe tudo. Aliás, às vezes, isso acontecia-nos muito quando íamos para os testes, quando nós julgávamos que sabíamos tudo e estávamos totalmente tranquilos porque sabemos tudo, normalmente era quando, afinal, não dominávamos tanto a matéria. Porque quando estudamos muito, temos sempre uma dúvida, será que é assim? Será que esta matéria é mesmo como eu penso? E não deve ser diferente hoje, que era o meu tempo, quando a gente acha que sabe tudo, se calhar tem menos, ou está menos, aplicou-se menos no que diz respeito ao estudo que tinha que fazer. Mas, portanto, manifestar as nossas diferenças, lutar e respeitar as nossas diferenças é essencial, como vocês fizeram para chegar aqui, mas também é um momento, e devemos ter momentos de convergência. Porque, precisamente, quando não se tem a verdade absoluta, quando não temos, portanto, a certeza de que a nossa posição é a posição, em termos absolutos, que é a melhor, temos também a obrigação da convergência. E devo dizer, por experiência própria, que em muitas circunstâncias é muito mais simples romper, é muito mais simples nós termos uma atitude de fazer ruptura do que fazer convergência, do que fazer consenso. Porque consenso obriga nós a fazermos cedências, a encontrarmos pontos de denominadores comuns, mas isso em muitas circunstâncias é fundamental para um bem superior, que é o bem nacional. E, portanto, lutar pelas nossas diferenças, tentar convencer que as nossas posições são as melhores, mas nunca, 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 por nunca, sabermos que há um bem sempre superior, que é o interesse nacional, e muitas vezes esse interesse nacional obriga à convergência e devemos também ter a humildade de saber ser consensuais e convergentes. É isso que se espera quando representamos, já por si, um povo que também tem as suas diferenças e deseja que haja consensos para nós levarmos à boa governação, seja ele o governo que for. Para fazermos isso, para nós tratarmos das nossas diferenças, temos regras aqui no Parlamento, que são as regras que permitem o diálogo democrático, que só tem uma base, que parece também que é, digamos, uma observação primária, mas que às vezes não é fácil de cumprir, que é respeitar as regras de jogo. E respeitar as regras de jogo é que todos tenham igualdade de armas. Eu, Sra. Presidente, tenho uma grande tarefa sempre, e que é sempre muito difícil, que é gerir o tempo. E gerir o tempo para que, tendencialmente, todos os grupos parlamentares, todos os seus deputados, tenham o mesmo tempo para exprimir as suas ideias. Mas, se calhar, já viram muitas vezes que eu, a dada altura, tenho que dizer muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado, porque já passaram 10 segundos, 15 segundos, e dizem, vou já terminar, e, com isso, às vezes, realmente o papel é ingrato do Presidente, porque quer que todos tenham as mesmas armas para se poderem exprimir, de uma forma também, eu diria, urbana, no sentido de educada, porque se nós queremos respeitar as ideias dos outros, temos que nos dirigir aos outros com respeito, porque sabemos que estamos só no confronto de ideias e não no confronto de pessoas. E, portanto, e com isto vou terminar, o meu desejo é que lutem sempre pelas vossas causas, com convicção, preparação, não de uma forma ligeira, estudada, porque isso, como digo, dá trabalho, mas quando depois sentimos o resultado do nosso trabalho, essa, digamos, a satisfação interior é como tirar uma boa nota num teste, não sei se é assim que hoje se chama testes, tirar a boa nota no teste dá-nos aquela satisfação, diria, do sentido de cumprir o dever, que é o ter estudado e saber, e portanto lutem pelas vossas causas, continuem a envolver-se na escola, porque é importante a posição e as ideias, todos trazemos sempre alguma ideia positiva para o nosso bem comum, seja na escola, seja na comunidade, seja na cidade, seja na região, seja no país e seja na Europa, porque nós somos parte da Europa e temos responsabilidades, corresponsabilidades também do que aí irá acontecer no nosso futuro próximo. Se fizermos assim, eu costumo gostar muito de uma expressão quando dizemos precisamos defender a democracia, eu acho que não é precisamos defender a democracia, nós precisamos todos os dias de construir a democracia, de fortalecer a democracia, ela é frágil e por isso obriga a que todos nos empenhemos e, portanto, fazendo isto, abrindo o Parlamento às pessoas e aqui aos jovens, estamos também aqui a fazer a aproximação entre os eleitos e os eleitores, é isso que têm de fazer quando saírem daqui, foram eleitos e vão ter que prestar contas aos eleitores e nas escolas dizerem o que se passou, o que aqui viveram e com isso ajudar a que o Parlamento tenha uma imagem mais favorável, mais positiva, é isso que tentamos todos fazer todos os dias, nos trabalhos das comissões, como puderam ver, é um trabalho que às vezes não tem aquela espetacularidade que se vê no plenário, mas é um trabalho árduo, exigente, profundo. O Parlamento não é só aqueles 5 minutos dos telejornais, não, é muito mais do que isso e às vezes muito mais importante que isso, porque é as comissões é o sítio onde efetivamente se legisla, digamos, ao detalhe, para depois ter as medidas e as políticas que melhor servem as pessoas e, portanto, são todos embaixadores, são todos porta-vozes de que a vossa casa, que é o Parlamento, precisa de todos e que é de todos. E é isso que eu desejo que levem aqui dessa vossa experiência no Parlamento e desejar que sejam muito felizes, porque a felicidade é o princípio de tudo. A política é para cada um seja feliz. Desejo-vos isso para a vossa vida. Muito obrigado, Sra. Deputada.